Olá pessoal, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. A gente está dando início hoje a mais um Sistema Financeiro em Debate. A gente está no nosso programa de número 28 e hoje a gente tem como temática, para encerrar, na verdade, o ciclo, a série de seminários, né, que a gente começou a fazer para tratar da crise desses eventos de estresse recente no mercado financeiro internacional, a gente encerra hoje a discussão com uma análise do First Republic Bank e também um pouco fazendo o balanço do que a gente pode falar sobre esses episódios que aconteceram e as consequências mais estruturais que eles eventualmente vão ter sobre o sistema financeiro americano, sobre o sistema financeiro global. Hoje eu estou aqui com o Gabriel Porto e também com o Luiz Macaeba. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Maca. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí numa quinta-feira chuvosa. Boa
Boa
noite,
noite,
Gabriel.
Maca.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Norberto. Vale mencionar aqui na partida que no programa anterior nós chegamos a sugerir que tinham aí alguns bancos na fila, alguns bancos americanos na fila, que estavam vivendo problemas de solvência e etc. E aquela previsão não se concretizou. Então, acho que o Bob, ao abrir o programa, sugerindo que esse é o último debate sobre a instabilidade, essa crise de estabilidade financeira, está sugerindo que não tem. É uma provocação, viu, Norberto? Que não tem mais nada para acontecer nas próximas semanas. Talvez a gente se surpreenda. Bom, mas isso é papo para a gente avançar aqui ao longo do nosso programa. Uma boa noite a vocês, uma boa noite aos que estão conosco.
Não, com certeza, Marcos, isso daí eu estou de acordo contigo. Entretanto, a gente vê assim o movimento que nessas últimas semanas, pelo menos de maio, né, a gente finalmente, depois de cerca de 2 meses inteiros assim de maior turbulência, a gente viu as coisas se acalmarem um pouquinho. E não só isso, né? Acho que também existe uma perspectiva agora um pouco de deixar a poeira assentar para a gente entender melhor o que está eventualmente debaixo ali do tapete, ou que a gente não está enxergando direito de riscos, e nisso eu concordo contigo, que eventualmente daqui a um tempo talvez mais curto, talvez mais longo, a gente comece a entender, né, de forma um pouco mais clara os efeitos de médio prazo disso tudo. Talvez possa ter outra instituição que venha à falência, talvez. Pode ser que a bola da vez seja a Europa, talvez também. Acho que, para mencionar, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central Europeu saiu ontem, e é uma avaliação de riscos ainda muito, vamos dizer assim, indicando uma certa prudência, porque os riscos ainda estão altos. E tão altos numa discussão que para a gente é muito cara aqui no Brasil, hoje em dia, tão altos porque as famílias estão apertadas, as famílias estão vivenciando um processo de aumento de endividamento, de aumento da fragilidade financeira delas lá, as empresas não financeiras também, e parece que o setor financeiro também, né, óbvio, ele não está imune a isso tudo, né, ele está no meio desse processo. Queria dar o pontapé que hoje a gente vai fazer uma conversa um pouco mais solta, né, do que normalmente a gente faz, até por essa questão de ser um programa meio de balanço, assim, de conversar sobre o que a gente fez, mas eu queria abrir a discussão, só contando um pouquinho em relação ao que aconteceu com o First Republic Bank, né, que é o tema principal dessa discussão que a gente tinha programado originalmente para ser, mas se a gente fosse fazer uma autópsia, que nem a gente fez do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, acho que a gente ia ficar aqui batendo muito nas mesmas teclas, né? Acho que o que tem em comum de grande, assim, em relação ao que aconteceu, todo mundo mais ou menos já tem na cabeça. Todos esses bancos passaram por um processo de corrida bancária mais clássica, entre aspas, né, que a gente diz de depositantes sacando os recursos que eles mantinham ali nessas instituições, num contexto de aumento de juros pelo Federal Reserve americano, que, né, esse ciclo de aperto de juros ligado à escalada inflacionária no mundo inteiro. Isso daí é o cenário base de todas as discussões que a gente fez aqui, e ficar dissecando, martelando muito isso, de fato, ia ficar um pouco repetitivo e um pouco maçante. Mas tem algumas coisas diferentes que são interessantes aqui levantar algumas bolas. Acho que a primeira coisa que é um pouco diferente é que a gente começou com o Silicon Valley falindo, depois o Signature, e o First Republic, ele foi a segunda maior falência da história dos Estados Unidos de uma instituição, quando a gente mede pelo tamanho dos ativos, né? Isso não é pouca coisa, né? Com dados aí de dezembro de 2022, né, eram cerca de 230 bilhões de dólares em ativos, e que fazia do First Republic o 14º maior banco da economia americana. Pode não parecer muita coisa, né? Às vezes eu gosto de ressaltar isso desde a primeira vez, mas assim, 14º maior banco de qualquer país é um banco grande, é um banco que tem um papel, ainda que não seja, né? Ele não é um JP Morgan, ele não é um Bank of America, mas é um banco que tinha um papel relevante no sistema financeiro americano. Assim como o Silicon Valley Bank, ele também, né, tinha uma história um pouco ali de ter depósitos não cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC deles lá, o FDIC, era mais ou menos 2/3 do balanço. Agora, nada a ver com os 80, 90% de depósitos não segurados que outras instituições que vieram à falência tiveram. Então, ele tinha ainda era relevante, mas já era um padrão um pouco mais próximo da média das grandes instituições americanas, né? E o que é interessante ver também, em comum, não só o tamanho, não só essa questão do seguro de depósito, mas é o rápido, e aí sim eu acho que é um ponto-chave para a gente entender o que aconteceu ali com o First Republic, que também é o rápido crescimento do banco, né? Isso é uma característica comum, assim, às vezes pouco ressaltada nas discussões sobre isso. O First Republic basicamente tinha cerca de 100 bilhões de dólares de ativos em 2018, e como eu falei para vocês, no final de 2022 ele tinha 230 bilhões de ativos. Ele dobrou de tamanho num espaço muito curto de tempo, né? E a gente viu o Silicon Valley também cresceu absurdamente no espaço muito curto de tempo com os depósitos, né, de uma galera das empresas de alta tecnologia, das startups, eventualmente até de uma galera cripto e tudo mais. No Signature a gente viu que foram os depósitos da indústria de criptoativos, né, dos players daquela indústria que proporcionaram esse crescimento tão grande no período curto de tempo. No caso do First Republic, essas conexões mais diretas estão menos claras. É o que se associa em geral que esses depósitos eram depósitos de pessoas muito ricas. Eles tinham esse nicho, né, de clientes de alta renda, que se traduzia também nos próprios serviços financeiros que o First Republic oferecia a esse grupo. Eram várias facilidades, linhas de crédito pré-aprovada e, em particular, um modelo em que você oferecia empréstimos imobiliários com taxas muito atraentes, muito atraentes. Eu estava lendo uma reportagem mais cedo para ver um pouco dos dados, né? Uma dessas coisas era, olha, o First Republic captava ali a 0,3% ao ano esses depósitos a prazo no passivo deles, e fazia hipotecas, fazia crédito imobiliário com taxas de 2 e poucos% ao ano, 3% no máximo, para esses clientes de alta renda, né? Ele financiava, estava ali na reportagem, financiava grandes condomínios em Manhattan, financiava as casas de veraneio dessa galera no Havaí. E esse modelo funcionou durante muito tempo com esses juros baixos, que mesmo com juros baixinhos, esse diferencial de juros acabava fazendo com que o First Republic ganhasse dinheiro nessa brincadeira, ganhasse dinheiro nessas operações. O tempo foi passando, a taxa de juros foi subindo e a instituição já não andava tão bem das pernas assim. Quando, aí sim, no contexto já dessas corridas bancárias no início do ano, nesse primeiro trimestre, principalmente, o First Republic começou a perder, de uma forma mais grave, depositantes, saques atrás de saques. Eu não sei se vocês lembram, né, lá quando eu falava, o Silicon Valley Bank ficou marcado por ser um banco que perdeu 40 bilhões em depósitos em um dia, né? O First Republic, esse dado ali, pelo que eu pude apurar, ele não existiu, mas tem um dado muito marcante, que foi muito importante para a quebra da instituição, que foi a divulgação de que no primeiro trimestre ele tinha perdido cerca de 104 bilhões de dólares em depósitos. E isso acelerou as especulações em cima do First Republic. E para eu não me alongar tanto aqui nessa introdução, né, e também passar a bola aí para o Marco e para o Gabriel, uma das coisas diferentes que a gente vivenciou no episódio do First Republic, que ainda está tentando entender um pouco melhor o porquê que isso aconteceu, foi o fato de que você teve uma espécie de primeira tentativa, uma primeira boia de salva-vidas que jogaram ali para essa instituição, que foi grandes bancos americanos, 11 grandes bancos americanos, inclusive o JP Morgan, o Bank of America, enfim, grandes bancos representativos, né? Vamos lembrar que ele era o 14º. Os 11 primeiros dessa lista chegaram e colocaram, depositaram 30 bilhões de dólares no First Republic, numa primeira tentativa de salvar a instituição. Entretanto, depois da divulgação desse dado e depois da turbulência também causada, do contágio causado pela falência das outras instituições, isso não foi suficiente. E aí o First Republic veio à falência. Na verdade, sempre tem essa discussão que a gente já falou aqui para vocês, né? Às vezes, não fale, você consegue costurar um arranjo antes. No caso do First Republic, você conseguiu costurar um arranjo em que o JP Morgan Chase adquiriu uma fatia relevante ali do banco e constituiu o maior conglomerado bancário americano, né? Só lembrando uma informação para quem não conhece um pouco dessa discussão regulatória: os grandes bancos americanos, eles não, se, a partir de determinado limiar, eles não podem se conglomerar mais, né? É como se o CAD barrasse essa brincadeira. A única exceção para isso são períodos de crise, são períodos em que você tem questões sistêmicas em jogo, e aí você libera esse tipo de conglomeração. Então, na verdade, a grande consequência, vamos dizer assim, da falência do First Republic foi formar mais um, foi, na verdade, inchar ainda mais o maior banco americano, que era o JP Morgan, criando um mega banco de proeminência global, que ele já era de fato, mas assim, botou mais 200 bi, não sei exatamente no final quanto é que ficou esse balanço, mas botou para dentro ali mais uma grana relevante, mais uma parcela relevante de clientes endinheirados da elite americana, e passou, inclusive, deu um salto na lista de principais bancos globais. Agora ele e os chineses dividem as cinco principais posições. Acho que era isso para dar esse primeiro pano de fundo. Eu não sei se vocês querem complementar, falar um pouco. Gabriel, alguma coisa que te ocorreu?
Eu acho que você fez uma introdução perfeita. Para mim, é interessante notar o que há de comum primeiro nessas histórias todas. A gente está falando de uma quantidade grande de resgates feitos principalmente por clientes com grande valor agregado, grande patrimônio, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Essa narrativa que a gente contou do Credit Suisse, isso passa bastante pelo que foi falado aqui também sobre o SVB. E cada um, claro, tem um tempero próprio, mas passa muito por isso. E é interessante pensar o seguinte: se você tem fundos garantidores de crédito, como tem nos Estados Unidos, como tem no Brasil, que asseguram, no caso dos Estados Unidos, até 250 mil dólares de depósitos para emissões garantidas, significa que apenas as pessoas, de novo, físicas ou jurídicas, que tenham depósitos maiores que esses valores, vão ter algum tipo de interesse de fazer um monitoramento da qualidade, da solidez do banco que elas estão depositando. Isso é muito discutido, sim, já foi discutido em diversas etapas em economia, a gente pode falar em direito, questões de governança corporativa, por exemplo. E aparece muito claro nessa história porque foram justamente esses clientes que tinham interesse na solidez dos seus bancos que promoveram, em grande medida, o fechamento dessas instituições, porque foram resgatadas e levaram para outras. E aí é o seguinte: quando você pensa um modelo de bancos e instituições financeiras nos Estados Unidos, a ideia é que você evitasse esse tipo de monitoramento, de controle pelos credores, como a gente vai chamar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre como é que é o balanço de um banco, para a gente começar a pensar junto aqui essa história. Posso fazer isso depois, mas a ideia é que esse monitoramento das instituições financeiras saudáveis ou não, não ficasse pelos credores para evitar episódios de corrida bancária, como tiveram, sei lá, em 1907, 1930 e agora em 2023. E competiria ao regulador fazer o papel da supervisão e ele adequar a solidez, fazer os pedidos e demandas de ajuste necessários para que os bancos sejam efetivamente sólidos. Os reguladores vão fazer esse tipo de monitoramento e vão cobrar dos bancos, tendo, claro, capacidade de sancionamento ou, enfim, de convencimento dos bancos para que eles se mantenham sólidos. Então, eu queria falar isso primeiro porque, em todos esses casos, tem esse lado comum dos grandes credores, dos grandes depositantes saírem, isso depois passou nessas instituições bancárias que a gente está falando, por um preço das suas ações despencarem e, portanto, elas se tornaram inviáveis. O monitoramento, de novo, não veio dos reguladores e eles possivelmente poderiam ter feito algum tipo de, no caso dos Estados Unidos, isso ficou mais claro no relatório do próprio Fed, que poderiam ter monitorado, poderiam ter feito testes de estresse para saber antes que esse risco era material e enfim, relevante para a gestão dessas instituições financeiras, mas veio, de novo, pelo tratamento do próprio mercado. A gente pode falar um pouco qual o papel do FED, acho que também a gente vai falar isso mais para frente, qual o papel dos reguladores bancários nessa história, se são ganhadores ou são perdedores nesses eventos como um todo, mas fica de novo essa dimensão de uma espécie de sancionamento pelo próprio mercado de um modelo de negócio que é essencialmente inviável. Se a gente parar para pensar que as taxas básicas de juros nos Estados Unidos agora estão em 5% ao ano, se eu não me engano, é mais caro para essa instituição captar dinheiro no depósito interbancário overnight, de curtíssima duração, do que ele está recebendo por hipotecas de imóveis de luxo. Então, assim, por definição, é um modelo de negócio inviável que teve sua resolução agora de uma maneira que merece a gente contar um pouco mais, inclusive do papel do JP Morgan nisso tudo e do Jamie Dimon como figura-chave. Mas, enfim, eram meus comentários iniciais, aí, Maca, também quero ouvir você.
Antes de passar a bola para o Maca, e aproveitando que ele está com o microfone desligado, eu ia só adicionar duas informações, assim, que ficaram, né, uma que ficou pendente. Nessa brincadeira, o JP Morgan saiu desses 230 bilhões de ativos, saiu com mais 92 bilhões de depósitos. Né? E, e a outra informação é que vai, aí é um ponto que eu queria ouvir um pouco o Maca também, né? Assim, uma experiência que de toda a crise a gente sai com menos bancos do que a gente entrou. Né? Não sei, talvez a experiência no passado seja um pouco diferente que essa, não sei direito, acredito que não, mas pelo menos se a gente olha 1929, se a gente olha 1987, se a gente olha a experiência aqui brasileira, a crise de 2008, essa crise agora, a gente vê um processo de concentração de capital bancário, de consolidação, que é notável, né? E muitas vezes isso, como eu disse, vendido como uma solução para um problema ali de risco sistêmico, para um problema para não agravar o que já está grave, né? No meio de tudo isso. E aí é justamente por isso que no curso normal dos negócios, né, lá nos Estados Unidos, existe um impedimento para que qualquer banco que tenha mais de 10% do total dos depósitos bancários americanos é proibido por lei de fazer qualquer aquisição que coloque ele acima desse limiar. Né? Faltou falar esse patamar. Né? Então, o JP Morgan já é um mamute, uma coisa enorme, e no meio dessa brincadeira, no meio da crise, ele sai ainda maior, com mais de 92 bilhões do First Republic Bank. Isso só para reforçar, né, uma das coisas que a gente vê ao longo do tempo é que parece que, por mais que você discuta a questão do too big to fail, ela é uma questão que o capitalismo como um todo, assim, não tem grandes respostas a oferecer. Mas, Maca, Desculpa o interrenho aí e bola contigo para ouvir seus comentários iniciais.
O Gabriel mencionou o que essas quebras dos bancos americanos tiveram em comum. Eu parei para pensar aqui enquanto ele falava o que elas têm de diferente entre elas, né? E assim me remeteu a uma questão que está aparecendo crescentemente nos relatórios dos reguladores e dos supervisores dos países e os transnacionais. Na verdade, toda a crise acaba suscitando uma reflexão conjunta dos reguladores transnacionais, no sentido de que, bom, porque onde foi que nós falhamos, o que que nós não vimos e etc. E algo que está aparecendo com alguma frequência nos speeches, né, nas falas e nos relatórios que já estão saindo aí de avaliação da crise, é o fato de que talvez seja necessário colocar uma lupa naquelas instituições que apresentam uma taxa de crescimento vertiginosa, como essa que aconteceu com esses bancos. Esses bancos dobraram de tamanho em muito pouco tempo. O que, em outras palavras, significa dizer que talvez seja necessário a regulação prudencial passar a olhar com um pouco mais de atenção aos modelos de negócios. E esses três bancos, esses que quebraram nos Estados Unidos, tinham áreas de atuação distintas entre si. Um era mais criptoativo, outra mais venture capital, outra mais hipoteca, enfim. Mas o que parece uma tendência daqui para frente, do ponto de vista da atuação dos supervisores, é um olhar um pouco mais, vamos dizer assim, qualitativo, né? De onde é que estão vindo, de onde vem o crescimento a rigor, né? E o quão é sustentável você concentrar o crescimento de um banco, ou melhor, o quão sustentável é um banco dobrar de tamanho a cada 2, 3 anos, e o quão sustentável é, sobretudo, se isso vier de um determinado nicho específico. Bom, então eu estou crescendo porque está crescendo as minhas operações de financiamento de venture capital, estou crescendo porque estão crescendo as minhas operações com criptomoedas. Então, assim, algo que vem pela frente é uma, a meu ver, né, possivelmente é um olhar cada vez mais qualitativo dos supervisores em relação aos modelos de negócio, para tentar entender se essas taxas de crescimento, né, se esse aumento vertiginoso de tamanho é uma tendência, né, é um fato que está sendo acompanhado, por exemplo, de um aumento das salvaguardas, um aumento do uso de instrumentos de gestão de risco, né? Então, isso me chamou a atenção. No que diz respeito à concentração, Norberto, o que eu posso falar é um pouco da minha experiência profissional no caso brasileiro. A gente passou nos anos 90, na metade dos anos 90 e no, segunda, na primeira metade dos anos 2000, por um processo de concentração grande. No Brasil, vários dos bancos nacionais foram comprados ou foram liquidados extrajudicialmente, etc. Você tem um episódio do Itaú e do Unibanco. E uma questão que sempre aparecia, né, nos debates com os reguladores, sobretudo com o Banco Central, né, mas assim, está concentrando demais. E o lado dos clientes, e o lado da concorrência, e o lado da competição. Aí o olhar do Banco Central é um olhar de, bom, o que eu estou mais preocupado realmente é com a estabilidade financeira, com a rigidez do nosso sistema. E assim, a sensação que eu tinha, embora eles nunca tenham afirmado isso categoricamente, é que do ponto de vista dos bancos centrais, pelo menos a visão do Banco Central do Brasil, parece ser a de que um sistema mais concentrado, ele é um sistema mais sólido, ele é um sistema menos arriscado. Então, sim, de um lado, você eventualmente reduz a concorrência, né? E isso pode significar uma perda de eficiência na prestação de serviços dos que ficam, né? Dos que sobrevivem. Mas, de outro lado, do ponto de vista do supervisor, a sensação que eu tenho é a de que sistemas mais concentrados são mais fáceis de serem supervisionados. Então, não sei se é de se esperar alguma ação dos reguladores e dos supervisores mundo afora, no sentido de eventualmente pensar essas questões de fusões e aquisições e aquisição de bancos quebrando com esse olhar da concorrência. Meu sentimento é de que eles estão realmente muito mais preocupados em assegurar que, como aconteceu com o JP, que o JP Morgan, ele de alguma forma seja um elemento, né, com o qual o Fed pode contar para evitar utilizar como instrumento aí de redução de crises, de riscos de crises, mais duradouras. Então, não vejo essa questão da concorrência como sendo um eixo na cabeça dos reguladores mundo afora.
Queria complementar isso, até porque tem uma discussão interessante dessa coisa do crescimento vertiginoso, né? Que foge um pouquinho aqui do nosso núcleo original da discussão, mas que também tem a ver com essa entrada de novos players, né? A gente tem visto nos últimos anos a entrada de players que se tornam relevantes em muito pouco tempo, né? E será que dá para a gente... E aí a gente fala de fintechs, de neobancos, bancos digitais, é um pouco uma confusão o que, que cada um desses termos quer dizer, mas pondo isso de lado, né, a gente tem novos players na praça que cresceram muito rápido, em muito pouco tempo. E isso abre espaço também para a gente começar a se questionar se será que eventualmente tem alguma vulnerabilidade nesse processo de crescimento, nesse modelo de negócio, né, que esses novos players eventualmente estão propondo, que também possa trazer novos riscos para o sistema financeiro como um todo, para além, né, das questões concorrenciais, né, que acabam se colocando. Você falou da experiência brasileira, né? A gente estava há pouco tempo, né, discutindo um pouco isso lá na aula de regulação financeira, falando, olha, o objetivo do regulador nunca foi a concentração do sistema bancário, mas até ele acredita, enfim... Isso é um resultado do processo natural de faxina, né, dos problemas que você tinha ali logo depois da estabilização do Plano Real. A concorrência viria de fora, a concorrência viria dos bancos estrangeiros, que agora, de certa forma, também tem uma coisa... Bom, a concorrência vem de novos players nesse mercado, dessas fintechs, desses novos... competidores, eventualmente das próprias big techs, é uma coisa que ainda está em processo, em discussão. E a segunda coisa que você mencionou que é interessante, né, é a toda a questão do gerenciamento de risco, porque nessas três experiências, você olha a crise de 2008, né, para traçar o paralelo, você vê assim, aquelas coisas, aqueles produtos super complexos, você teve que fazer um filme e botar uma atriz explicando com toda a calma do mundo, acho que segurando uma taça de champanhe, o que, que eram aquelas hipotecas securitizadas do subprime que tinha reipotecação de tudo, aqueles títulos ABS, não sei o quê, coisas muito complexas que você realmente, assim, só de bater o olho, você olha, não, isso aqui é... É um negócio arriscado. Você olha aquilo ali e fala, opa, né? É difícil entender o que aconteceu aqui. E por isso, por outro lado, é fácil entender os riscos. Quando a gente olha essas três experiências que a gente falou aqui mais agora, talvez a exceção do Credit Suisse, né? Eu estou falando das três americanas, o SVB, o Signature e o First Republic. São questões de gerenciamento de risco muito plain vanilla, muito... básicas, por assim dizer, né? Um foi falta de hedge ou a má gestão do portfólio de ativos super seguros, que eram os títulos públicos americanos. O First Republic agora é assim, foi, dentre outras coisas, um modelo de negócio em que você privilegiava ativos com baixa remuneração em prol dos seus clientes, óbvio, mas ativos com baixa remuneração, mas que geravam um spread gordo, com taxa de juros baixa, né? E não é possível, né, que assim, toda hora eu olho essas coisas e falo, cara, não é possível que o comitê de gestão de risco dessa galera não viu que isso, né, qualquer soluço na taxa de juros, que isso poderia dar um problema grande, um problema maior, né? Acho que isso ainda, confesso, ainda ficar um pouco incrédulo até hoje, para além, né, dos rumos que algumas questões tomaram. E eu não sei se o Gabriel quer complementar, ou você quer complementar com mais alguma coisa, mas com isso um pouco em mente, né, eu fico também me pensando um pouco assim, olha, e no meio dessa história, já com uma, né, uma tentativa de começar aí uma discussão de balanço, assim, quem ganhou e quem perdeu nisso tudo, né? E aí, óbvio, que o JP Morgan saiu ganhando é um consenso de mercado, mas talvez seria interessante, assim, a gente conseguir pensar nesses players e o que cada um, né, o que a gente poderia dizer de cada um em relação a isso.
Eu vou pegar esses ganchos, porque, enfim, são vários comentários bons aqui para falar, mas eu vou fazer essa transição do que a gente estava descrevendo primeiro para esse segundo momento agora de balanço, quem ganhou, quem perdeu. Mas o primeiro comentário que eu acho é, se você vê os discursos, ou pelo menos as notícias, existem algumas pessoas cientes ou argumentando que o mercado bancário americano estava maduro para uma consolidação. Existe, se não me engano, acho que 4.700 bancos nos Estados Unidos, que é um número particularmente alto. O que não quer dizer que é um mercado muito granular. Pelo contrário, você tem as principais 5 instituições que detêm a maior parte das atividades de conglomerado bancário, e você tem uma enorme franja competitiva de bancos que são hoje estatuários, estão localizados em um estado específico, ou que operam em 1, 2 estados, coisas desse tipo. O próprio caso do Silicon Valley Bank é bem ilustrativo disso, né? Era um banco com uma designação geográfica muito clara. E isso diz respeito também à própria estratégia do JP Morgan de comprar parte do First Republic Bank, porque eles dizem que querem entrar mais no mercado de alto valor agregado, de clientes de alto valor agregado, para fazer wealth management dessas pessoas. Então, querem pegar esses clientes com os quais eles conseguem extrair uma margem maior. Isso é parte da estratégia de JP Morgan, geográfica e de clientes, porque o First Republic, teoricamente, de acordo com os relatos, alcançaria esse espaço que eles não têm. O que eu acho que tem de interessante nesse discurso? A gente pode especular muita coisa, mas está claro pela prática que estabilidade financeira ou mitigação do risco sistêmico, como você prefira chamar, para ser mais prático, e competição são mandatos que são opostos. Não necessariamente sempre, mas em muitas ocasiões eles vão ser opostos. E esse caso se materializou de forma muito clara, porque, como o Norberto já falou, o JP Morgan ganhou carta branca para fazer uma aquisição que em qualquer outra situação não poderia. Então, o JP Morgan viu, muito inteligentemente, que é um banco já de... Enfim, todos sabem, né? O conglomerado bancário teve muito sucesso nos últimos anos, que a crise é uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. E, nesse caso, eles compraram depósitos e compraram operações com desconto e partilhando o risco com o governo. Tem algumas cláusulas de perdas que eles vão meiar o risco com o governo para não assumir todos os problemas. Então, nesse sentido, parece também um movimento particularmente esperto, inteligente, analisado deles de entrar com uma grande proposta na aquisição do que ficou do First Republic Bank. E aí, dito isso, eu acho que é legal a gente pensar que existem coisas mais táticas que pode se discutir a partir disso, existem coisas mais estratégicas que a gente pode pensar a partir disso. Eu acho que, por exemplo, um ponto que o Macaíba falou que é importante, parece que é a hora dos bancos centrais repensarem a matriz de risco deles para supervisão. O que eu quero dizer com isso? Todos os supervisores, boa parte dos supervisores financeiros, esse negócio chamado matriz de risco. eles definem diferentes métricas, como tamanho, interconectividade, enfim, cada um tem sua métrica, e as instituições que são mais importantes para fins de risco sistêmico têm rotinas de supervisão mais recorrentes. Estou fazendo contar essa história bem por alto aqui, porque é uma coisa muito técnica do dia a dia da atividade de supervisão. As instituições que são essas mais da franja competitiva, são menores, são modelos de negócio mais específico, você não precisa olhar todas, em geral eles não olham todas as instituições, e tem um calendário que você vai olhando por amostragem, algumas delas, com uma periodicidade maior. O que ficou muito claro do Silicon Valley Bank, e que parece também ser o caso do First Republic Bank, é que você teve algumas falhas de supervisão, justamente porque essas instituições elas passaram de um nível da matriz de risco de supervisão mais espaçada, num nível de relevância maior, muito rápido, e não deu tempo de fazer esses ajustes na prática. Isso é uma coisa tática que, assim, reuniões de equipe podem conseguir resolver, não desmerecendo a importância disso, porque isso é uma questão essencial da sobrevivência. De novo, disso que a gente estava falando no começo, do monitoramento pelos reguladores da estabilidade do sistema financeiro. Mas existe uma parte estratégica disso que eu não consigo responder, mas eu tenho dúvidas. Eu acho que esse é o ponto aqui. Se eu tenho segurança que estabilidade e competição são dados que, por vezes, têm conflito, isso é outro que eu tenho para dizer o seguinte. Eu tenho a impressão de que o Federal Reserve estava ciente dos problemas de estabilidade além do Clube dos 13 dele. Não tenho evidência disso, eu tenho impressão. E ele optou por privilegiar o mandato de estabilidade de preços. A gente coloca um outro mandato aqui, a gente está falando de estabilidade de preços e emprego, estabilidade sistêmica, que é a saúde das instituições financeiras, e competição. Vale dizer, o FED, se eu não me engano, não necessariamente tem mandato de competição, mas, por exemplo, o Banco Central do Brasil tem. E eles conflitam em diferentes momentos. E eu vou dar um exemplo. O Minsky, que é um autor que a gente usa muito no estudo de economia do FJ para falar de bancos, ele já tinha escrito, sei lá, em 50, 60, que se um aumento dos juros vai prejudicar a estabilidade financeira, vai prejudicar a sobrevivência de bancos, cabe ao Federal Reserve parar de fazer esse aumento, consertar a casa e depois voltar. O Fed não fez isso. Ele viu que é o problema e continuou pisando no freio da economia a despeito disso. Então, é interessante a gente pensar que é o seguinte, nessa camada estratégica, o Federal Reserve do Jay Powell parece perceber essas dimensões, até porque deram bastante trabalho, mas parece também colocar uma certa hierarquia nesses três elementos. É uma hipótese que eu estou colocando agora, eu nem tenho certeza disso, mas é uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente estava preparando essa conversa aqui. Mas eu ia falar, a gente ia falar de quem perde e quem ganha, mas eu não sei se eu falei tanta coisa que eu não sei se vocês querem adicionar algum comentário.
Eu queria, não, eu ia só adicionar uma questão, assim, até um pouco falando desse quem perde e quem ganha, né? Eu acho que uma das coisas que ficou muito patente é que os reguladores saíram perdendo, saíram com uma imagem manchada, né? Eu acho que eu já tinha falado isso aqui antes, ou, sei lá, em alguma conversa que a gente teve nesses últimos meses, que era muito chocante ver o Barr, né, um dos vice-presidentes do Federal Reserve, no Senado, no Comitê do Senado, falando, no Comitê de Serviços Financeiros, fazendo testemunho dele em relação à experiência. E mostrava, assim, um despreparo completo, talvez, assim, de entender o que estava acontecendo, né, de fato, naquele momento ali nos Estados Unidos. Era uma coisa meio... Olha, ninguém... Por que isso? É a mesma discussão da crise de 2008, né? Ah, não é possível que ninguém tenha visto que ia ter um problema. O Gabriel falou, não. Alguns analistas viram, algumas pessoas apontaram isso, né? A gente até no Silicon Valley discutiu, pô, será que aquele cara, aquele investidor, o Peter Thiel, teve um papel importante ou não na falência da instituição? Mas parece que os reguladores foram muito passivos também nesse processo, o que também revela um pouco que, por mais que a gente tenha pensado que a crise de 2008 tenha trazido lições estruturais importantes em relação ao papel da regulação e da supervisão nisso tudo, parece que realmente o tempo vai passando e a gente vai esquecendo disso, né? E uma das coisas que eu acho que, de fato, assim, se for para eu dar o primeiro pontapé nessa de quem ganhou e quem perdeu, Sem dúvida, os reguladores e supervisores saíram perdendo bastante nessa equação.
E, de certa forma, Norberto e Gabriel, vem fazendo meia-culpa. Como eu já disse, alguns relatórios que já saíram de avaliação em relação à natureza da crise, etc., indicam claramente que houve, bom, no caso do mercado americano, a questão do desconto regulatório, né? A questão de reduzir as exigibilidades para bancos de menor porte, bancos de atuação regional, foi uma das autocríticas que já há quem explicite, né? Que esse talvez tenha sido um dos fatores pelos quais essa crise se manifestou. Mas um dos documentos que acabou de ser produzido e editado foi um relatório do Comitê de Estabilidade Financeira, que é aquele comitê que foi criado depois da crise de 2008, né, lá nos Estados Unidos, cujo objetivo era, de alguma forma, dar uma centralidade no debate sobre a questão da estabilidade financeira, num aparato regulatório como o americano, que é uma grande colcha de retalhos. Então, esse comitê soltou recentemente um documento em que, bom, ele, na verdade, ele faz uma certa meia-culpa e relembra alguns mandatos que esse comitê tem e que ficaram esquecidos, que não foram utilizados. Então, por exemplo, não é de agora que o Fed tem autonomia para atuar para além do universo das instituições bancárias. Então, o relatório que saiu recentemente diz: olha, a gente tem esse mandato, quer dizer, o Fed pode atuar, e o que eu estou sugerindo aqui é que essa atuação seja mais célere. Vamos retirar aqui alguns entraves, então não preciso mais ter uma análise custo-benefício se a minha intervenção vai ter mais benefício do que custo, porque depois que você fizer a análise custo-benefício, eventualmente a instituição já quebrou. Então, o que os reguladores estão indicando é que, bom, olha, a gente um pouco se arrepende de ter enfraquecido aquela discussão pós-crise de 2008 e ter deixado nos escaninhos da regulação e da supervisão a possibilidade de agir de maneira mais, vamos dizer assim, mais contundente na questão da supervisão, não apenas das instituições bancárias, mas também para as instituições, para os NBFIs, né? As instituições não financeiras não bancárias que podem sim gerar impactos capazes de provocar uma crise de maior peso, né? Então, é interessante notar que há uma certa meia-culpa e que aparentemente vai acabar resultando num endurecimento dos procedimentos de supervisão, na linha do que o Gabriel sugeriu, e uma redução daqueles descontos que foram concedidos depois que a Dodd-Frank foi aprovada lá no final dos anos, nos anos 2000. Então, acho que essa é uma, olhando aí para frente, me parece que um endurecimento dos mecanismos de supervisão a gente deve esperar um endurecimento dos mecanismos de supervisão. E a outra questão que a gente aqui, que eu queria trazer para a nossa conversa, que a gente, de alguma forma, já tateou aqui, mas ainda não falou exatamente sobre isso, é a questão do moral hazard. Eu acho que também é um tema que vai voltar com força a discussão de que, bom, ao fim e ao cabo, salvar, evitar a crise sistêmica, né? Evitar a hipótese da ocorrência de uma crise sistêmica acabou, para que isso fosse possível, né? Acabou você tendo que introduzir alguns mecanismos e alguns instrumentos que podem ali na frente significar algum estímulo para que você tenha uma gestão de risco não tão eficiente, não tão endurecida. Então, assim, se eu sei que o JP vai me comprar, ou se eu sei que eu vou aumentar o limite dos depósitos que são cobertos pelos fundos garantidores, não tem problema nenhum de eu ser mais arriscado, de eu trabalhar de forma mais alavancada, ou de eu ter uma estratégia de negócio, um modelo de negócios que me leve a dobrar de tamanho, triplicar de tamanho a cada 3, 5 anos. Se, ao fim e ao cabo, alguma solução vai ser apresentada e eu, o acionista e o cliente, de alguma forma, acabam sendo preservados, como que acabou acontecendo no caso desses três bancos americanos e no caso do CS, né? O CS também, a gente viu que algumas das providências, né, que foram adotadas no caso do CS foram não convencionais, como é o caso, por exemplo, de você você virar pó aqueles instrumentos de dívida subordinada, os COCOS, preservando de alguma forma o capital dos acionistas. Então, acho que esse é um tema que também está aí, deve aparecer com mais contundência aí na agenda regulatória nos próximos 1, 2 anos. Sempre é assim, né? Depois da crise, tem uma avaliação, essa avaliação em geral vem acompanhada de uma meia-culpa, e depois da meia-culpa vem, bom, como é que a gente agora melhora, como é que a gente agora aprimora, como é que a gente tampa os buracos que a gente não tinha visto anteriormente, né?
Posso pegar esse gancho aqui, porque não sei se vocês me permitem, porque tem muita coisa para a gente falar, e o Maca introduziu outros agentes que a gente precisa colocar nesse nosso quadro de quem ganhou, quem perdeu, né? Faltou só a vinheta aqui para o nosso quadro, mas enfim. E aí que são os credores e os acionistas, por exemplo, das instituições financeiras. Mas eu só queria, se vocês me permitirem, concluir um pouco a parte da visão sobre os reguladores americanos nisso, porque eu acho que tem alguma coisa a mais assim, a ser dita. Esse meia-culpa que o Maca comentou, eu acho que ele vai aparecer, ou ele aparece, quando você tem um questionamento do Congresso. Você tem dos senadores, dos deputados instigando as instituições para as quais eles delegaram o poder de supervisão, questionando o que deu de errado. Isso tem sido feito lá, mas eu acho que isso tem uma certa relação com a ideia, com a dinâmica de independência das agências reguladoras e do Banco Central, vis-à-vis o mandato que foi conferido para eles, dentro do qual eles têm uma certa discricionalidade. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a gestão atual do Fed, do Jay Powell, ela, pelo menos como eu vejo, eu acho que ela vai ficar na história como uma gestão de muita discricionalidade. E que essa discricionalidade, pelo menos na minha visão no momento, foi usada com alguma sabedoria. Alguma sabedoria porque, por exemplo, quando veio a crise da Covid em 2020, eles usaram todas as capacidades possíveis e impossíveis do Fed, com algumas ferramentas que não existiam, para tentar sustentar o funcionamento do sistema financeiro lá. E eu ouso dizer que o que a gente está vendo agora é uma certa um reflexo do que foi feito lá, da necessidade, enfim, de expandir o balanço dos bancos, de você aliviar temporariamente restrições de alavancagem, de você usar os bancos como também um veículo para distribuir os benefícios via crédito que foram conferidos nesse período, e por aí vai. O outro lado da moeda, claro, o Roberto falou, endividamento das famílias, das empresas, etc. E o Banco Central do Jay Powell foi o mesmo que agora, em 2023, olhou para o caso Silicon Valley e falou: isso aqui é uma coisa extraordinária, e a gente vai usar de novo todos os poderes que a gente tem e não tem para resolver esse problema. Eles compraram o título da dívida ao preço da curva, que não é o preço que você encontraria no mercado. Eles, enfim, tentaram resolver a situação com várias mensagens e recursos, conversando com o Tesouro, conversando com vários reguladores e tudo mais, para impedir que isso virasse uma crise. E aí, a despeito de dizer se eles conseguiram ou não conseguiram, se foi melhor o uso de recursos ou não, tem uma certa sabedoria nisso que eu acho interessante, que é o seguinte: Se essa crise, se a hipótese que essa crise é consequência da resposta à crise da Covid, nesse sentido, eles acertaram no timing. Porque eles evitaram uma crise mais profunda no setor financeiro quando as economias do mundo inteiro estavam em recessão. E essa crise veio estourar agora quando a economia dos Estados Unidos está superaquecida. Então, você não tem a conjunção dos dois momentos numa única ocasião quando você tem uma grave recessão. E o seguinte, eu não sei se isso tudo foi orquestrado ou não, mas eu estou agora tentando fazer um balanço dessas escolhas. E aí, eu acho que eles perdem no sentido meio contra-intuitivo, que é, usou-se muito de todas as prerrogativas de flexibilidade e discricionalidade que o Fed pode ter em várias dimensões. Será que os legisladores veem com bons olhos isso? Será que em outro mandato, quando assumir uma outra pessoa, ela vai ter a mesma sabedoria? Vai poder usar essas ferramentas para meio que salvar o mundo? A verdade é essa. Com parcimônia ou no momento correto, por aí vai. Eu acho que nisso, talvez, o Fed e, por exemplo, o FDIC, agora discutindo qual o tamanho da resgate deles, eu acho que eles acabaram, talvez, perdendo no momento posterior pelo tanto poder que eles tiveram agora e usaram. E aí eu não estou dizendo se usaram bem ou usaram mal, eu até inferi um pouco isso, mas independentemente disso, assim, eles extrapolaram um pouco ou estressaram os limites disso, e é possível que talvez tenha algumas consequências legislativas no futuro. E aí, enfim, isso vai ser para o sistema financeiro em debate 30, 60, sei lá, quantos mais à frente que a gente vai ter um pouco uma resposta disso. Mas era uma coisa que eu estava pensando, esse gamepad é um outro olhar de como eles podem ter perdido. Mas acho que a gente já falou muito do regulador. Eu posso continuar com a palavra ou o Roberto quer fazer um comentário?
Eu ia só fazer um comentário rápido. Uhum. E o meu comentário rápido era só para dizer que, na verdade, a gente olhando pelo retrovisor, né, na crise de 2008... Isso que você colocou agora também se colocou, né? Grande, assim, tem uma resposta que ninguém conseguiu até hoje dar uma boa... na verdade, tem uma pergunta a qual ninguém conseguiu até hoje dar uma boa resposta. Por que que o Lehman Brothers faliu? Até porque, assim, no mesmo dia que o Lehman Brothers faliu, a AIG foi socorrida. Então, tem isso daí, é um negócio assim que... A gente pode tentar entender, pode ler o livro que for, pode ler o artigo que for. E aí, quando eu estou falando ler o livro, eu não estou falando de pesquisa acadêmica, não. Tá? Assim, todos os caras importantes que estavam sentados em posições importantes lá na crise de 2008 escreveram sobre isso. Né? Tem as versões oficiosas, tem as interpretações, tem as reportagens de jornal, tem tudo. E assim, ninguém tem uma boa resposta para isso. Né? E uma das coisas, inclusive, que aparece um pouco no cardápio de possíveis respostas foi justamente isso que você está colocando. Ah, a gente deixou o Lehman falir porque a gente errou a mão no bear. A gente errou a mão, né, em como a gente começou a salvar a parte problemática do sistema financeiro americano ali. E quando veio esse problema maior, dentro do contexto da eleição americana, o Bush ia perder para Obama, aquilo já estava mais ou menos claro ali também, você ter uma grande solução intervencionista estava fora de questão do ponto de vista da economia política, daquela corrida presidencial e da gestão daquela crise naquele momento. Você só não sabia, né, por outro lado, é que o buraco ia ser tão embaixo quanto foi ali naquela crise de 2008. Mas era só para lembrar que de fato, olhando pelo retrovisor, essa é uma preocupação muito relevante. Né? E você olha os hearings, as audiências no Senado, na Câmara, isso aparece várias vezes, né? Os legisladores entrando em cima disso. Mas, enfim, era só um comentário, Gabriel. Se Nossa, quiser voltar com a bola...
Excelente. Aí você falou, você tinha falado do filme, né? Tem filmes sobre a crise. Acho que tem um da HBO, se eu não me engano, que é sobre o livro do Timothy Geithner, sobre como ele tomou a decisão de resgatar ou não. E mostra ele pensando, olhando para o infinito, assim, né? Se resgata, né? Enfim, é um pouco uma tentativa de justificar as ideias dele, mas mede sucesso, assim, no máximo. Mas, enfim, e aí o Macaiba tinha trazido a ideia, ele distinguiu os credores, os bancos, dos acionistas, e eu acho que isso é uma coisa legal para a gente pensar também em esse ganho e perde. E aí acho que tentando, para quem não é tão familiarizado com essas ideias, tentando explicar um pouco aqui meio rápido e também bem por alto. Mas vamos pensar o balanço estilizado de um banco comercial aqui, muito rápido. Ele vai ter do lado ativo, que, enfim, onde ele ganha retorno, por exemplo, são os bens materiais e imateriais do banco estão incluídos lá também. A gente pode colocar que ele vai ter as agências, ele vai ter também reservas bancárias, que são mais ou menos o tipo de dinheiro que um banco usa para pagar outro, vamos colocar dessa forma. E também tem os empréstimos que ele vai fazer. A gente está falando aqui do First Republic Bank, são os empréstimos que ele vai fazer para os clientes deles comprarem casa, enfim, iates, fazendas, o que seja. E aí o banco vai ganhar retorno com isso. Do outro lado, ele tem o passivo e o patrimônio líquido dele, vou colocar os dois juntos. Mas os bancos vão ter, em essência, pensando primeiro aqui, os depósitos à vista ou a termo, que na verdade é interessante quando a gente vê dessa forma, fica muito claro, alguma coisa que não necessariamente é claro para as pessoas no dia a dia, que o depósito à vista que você tem no banco é um crédito que você tem contra ele e uma dívida que ele tem contra você. É assim na teoria, né? Na prática, você não tem muito esse sentimento de ser credor do banco, você não tem, enfim, recursos, as garantias dele, necessariamente. Mas, enfim, para fins contábeis, é assim que funciona. Os bancos também podem emitir dívida, e aí, sei lá, vamos pensar LCA, LCI aqui no Brasil, pensando como instrumento de renda fixa, que pode ser emitido. E você tem também as ações. E tem uma diferença muito grande entre você ter um instrumento de dívida e você ter um instrumento de ação. De participação, bem, tem uma série de diferenças, né? Mas a gente pode pensar assim: quem tem uma ação, uma participação, leva uma parcela dos lucros dessa instituição e, mutatis mutandis, está interessado em que ela, enfim, dure bastante, né? Que gere um retorno elevado para o que elas pagaram. Enquanto quem tem um instrumento de dívida, em geral, você tem algum tipo de remuneração fixado e você não necessariamente está muito interessado que a gente não tome mais riscos. Então você tem ali um certo confronto também. Se o acionista, claro, não quer que os administradores da companhia percam a linha, né, e saem alavancando e tudo mais, mas eles têm interesse de ganhar ainda mais retorno. E você tem do outro lado os credores, que eles têm interesse que a instituição se mantenha sólida, ela não precisa pisar muito no acelerador, porque a gente está com uma remuneração mais ou menos dada. E no meio dos credores, como eu fiz agora, no caso de banco especificamente, tem essa coisa esquisita, que o cliente dele, que é depositário, é também um credor. De novo, a gente não sente assim muitas vezes na prática, mas para todos os fins é assim que funciona. E aí, boa parte das reformas regulatórias que a gente estava insinuando aqui, elas têm um objetivo mais ou menos o seguinte: de fazer que quando um banco incorre em percas, então, por exemplo, quando o ativo dele cai de valor, que essas perdas sejam incorridas primeiro pelo pessoal que tem as ações, que tem as participações, para diminuir os lucros acumulados dos bancos, e só em última instância ter os credores perdendo dinheiro. Em últimas instâncias, colocar dessa forma. Particularmente, a ideia é que quem tem depósito nos bancos não perca o dinheiro nessa situação. E todas essas reformas regulatórias, elas tiveram de uma forma ou outra esse objetivo de fazer com que os acionistas percam, os correntistas não, e os devedores não necessariamente percam dinheiro. E aí, nesse sentido, é até uma coisa a gente a ser discutido, assim, mas no caso do First Republic Bank, as ações desvalorizaram, não sei, 90%, uma coisa assim. E os acionistas, de fato, perderam dinheiro com isso. O JP Morgan, de fato, comprou o livro dessa instituição com um desconto. Mas, ao que tudo indica, os credores não saíram perdendo. E é isso o Biden falou no microfone. É uma coisa que quero deixar muito claro. Nenhum correntista vai perder dinheiro com isso. Quem está perdendo dinheiro são os acionistas. Ele fez questão de dizer isso, que parece ser uma pauta do governo dele. E nenhum recurso público está sendo usado nesse resgate. Ele fez questão de dizer isso tudo. Então, eu acho até interessante, assim, que estou dizendo isso tudo. Talvez quem tenha ganhado, então, nisso, em alguma medida, foram os credores dessas instituições que saíram bem, saíram possivelmente adequadamente, e os depositários saíram, enfim, tudo em ordem, nem precisaram trocar de agência, vão continuar com a mesma agência deles lá. Já os acionistas, nesse caso, incorreram em perdas, como é esperado que eles incorressem nesse caso. Então, não sei se vocês concordam, para o bem pede, a gente coloca um pede para os acionistas. Não saíram com nada, não saíram com menos, e os credores saíram com o que tinham, em boa medida. Com algumas exceções.
E eu vou também. Com algumas exceções, eu vou trazer uma outra. Nessa discussão do ganha e perde, também uma outra impressão, assim, tá? Os credores, não, assim, não, na melhor das hipóteses, não saíram perdendo. Agora, no balanço de poder, assim, de controle de recursos dentro do sistema americano, montei isso aqui nos bastidores, enquanto a gente estava falando. Uma coisa que é muito clara como você teve uma redistribuição de grana, né, que saiu dos bancos comerciais, de depositantes dos bancos comerciais, e foi para instrumentos como fundos de investimento de curtíssimo prazo, o que nos Estados Unidos se chama de money market funds, seria uma tradução livre, fundos do mercado monetário, mas assim, são fundos de altíssima liquidez. A gente não tem exatamente aqui no Brasil uma figura equivalente a isso, e tem uma história desses fundos. A gente já contou aqui, acho que em alguma discussão que a gente fez, esses fundos surgiram lá na década de 70, década de 80, principalmente, quando os bancos americanos eles tinham um limite de taxa de juros que eles podiam pagar nos depósitos a prazo, que era um limite de 5%, Regulation Q, e esses fundos eles surgiram como uma alternativa de investimento que oferecia para os clientes, oferecia para os investidores uma coisa que tinha características de uma conta bancária, mas que não tinha seguro de depósito e que não tinha, entre aspas, liquidez, a mesma liquidez que teria uma conta de depósito segurada. Só que, enfim, naquele contexto ali, enquanto a taxa estava 5%, a taxa de juros americana estava subindo ali no final da década de 70, esses fundos começaram a oferecer retornos muito grandes e a riqueza migrou para eles ali, e eles se mantiveram como players relevantes nos Estados Unidos, na economia americana. Foram protagonistas de alguns episódios importantes na crise de 2008, sofreram uma revisão da regulação importante, que talvez tenha sido um pouco mais tímida do que deveria ser em 2008, mas isso é outra discussão super técnica. Mas agora, eles, para mim, também são um dos players que saem ganhando dessa crise agora. Eu acho que esse gráfico aqui até saiu melhor do que. Eu, de fato, estava montando isso agora, meio que lembrei disso, quis botar na tela, mas para mim é uma evidência incontestável, assim, dessa redistribuição de grana e, em última instância, também de poder dentro do sistema financeiro americano, e que abre espaço para a gente, né, não só discutir quem ganhou e quem perdeu, mas discutir quais os riscos emergentes em que a gente pode não estar vendo ainda nesse sistema financeiro americano no balanço disso tudo. E eu digo isso porque, se vocês abrirem qualquer relatório de estabilidade financeira do Banco Central, do Fed, do FMI, do Banco Central Europeu, vocês vão ver lá, a gente tem que monitorar, tem que se preocupar com as instituições financeiras não bancárias. Essas instituições colocam um risco que é muito relevante para os sistemas financeiros, muito embora esteja pouco claro ainda, eu acho, que os efetivamente são esses, né? Acho que isso é que talvez também tenha uma coisa de olhar para frente. Bom, os bancos regionais americanos saíram perdendo, os bancos comerciais saíram perdendo, vão ter que captar um funding mais caro no meio disso tudo. E acho até que dá para dizer que quem também saiu perdendo dessa história são os clientes em geral, né? Você está pagando hoje mais caro, você, né, cliente americano, empresa não financeira, está pagando mais caro pelo seu crédito, você, pessoa física, está pagando mais caro pela sua hipoteca. Então, esse impacto, vamos dizer assim, do que os economistas normalmente gostam de chamar do lado real da economia, né, também é uma coisa a se considerar. Isso, sem dúvida, né, dado que o Fed não mudou as taxas de juros, as condições de captação dos bancos pioraram, as condições de captação em mercado em geral pioraram, você também tem esse lado de que, olha, no fundo, as famílias, as empresas acabam saindo perdendo dessa história. Não sei se o Maca concorda, mas
É nesse
isso eu queria
balanço,
trazer para o jogo
Norberto,
para ponderar.
nesse balanço de ganhos e perdas, né? Você levantou um ponto que eu acho muito interessante e que novamente novamente está ganhando peso na agenda de discussões entre os reguladores, que é essa questão de como é que você lida com o poder crescente dessas instituições financeiras não bancárias que estão em princípio fora da jurisdição dos bancos centrais. No último relatório, último estudo que eu encontrei desse Comitê de Estabilidade Financeira dos Estados Unidos, tem um quadrinho que é bastante interessante e que dá uma boa dimensão do quão relevantes são, por exemplo, os money market funds. E aí, uma palavra que também aparece, está aparecendo com muita frequência, e que, na verdade, é só uma nova forma de falar algo que a gente já conhecia no passado, que é a questão da interconectividade, né? Então, assim, transações, isso está lá nos relatórios, essa frase que eu vou fazer agora está lá nos relatórios dos anos 80, que deram origem à discussão sobre a reformulação do sistema de pagamento do mundo inteiro. E transações financeiras são compromissos encadeados entre si, tá certo? Então, o que você paga é o que alguém recebe, esse que recebe vai pagar e assim vai. Então, essa questão da interconectividade que está aparecendo com uma certa relevância nos relatórios diz respeito ao fato não só que é uma constatação bastante clara no caso do mercado americano, de que os fundos, esses fundos que você mencionou, os money market funds, têm nas suas carteiras um volume de títulos municipais e títulos do governo americano superior ao que os bancos têm em suas carteiras. Então, assim, qualquer movimento que os money market funds façam no sentido de comprar ou vender esses ativos, certamente vai promover um impacto nos preços que vai bater no valor dos títulos que estão na carteira dos bancos. Então, assim, há uma noção aparentemente crescente, sobretudo lá no Comitê de Estabilidade Financeira, de que é preciso sim olhar para os fundos, para os money market funds ou para os fundos de equity, os fundos de ação e os fundos de dívida, porque é crescente o poder que esses players têm de, ao se movimentar, ao comprar ou vender, impactar direta e indiretamente a sustentabilidade de um do, das instituições bancárias, seja pelo impacto nos preços, né? Já que são grandes players e que têm, no caso de título público, como eu falei, título do governo americano, os fundos de dívida e os money market funds têm um volume de títulos superior ao que têm os bancos nas suas carteiras. Então, qualquer movimentação que esses dois grandes players fizerem, essas movimentações vão ser capazes de influenciar primeiro o preço, né, das ações, desses ativos, né? E aí, essa questão da interconectividade faz com que eles, os reguladores, passem a ter maior atenção, crescente atenção em relação à necessidade de acompanhar mais de perto e, eventualmente, oferecer para esses players alguns mecanismos para evitar que eles provoquem nas suas movimentações de liquidez, né, provoquem impactos que afetem a solidez e a resiliência do sistema bancário, né? Então, me chamou bastante atenção esse quadro, porque eu particularmente não tinha mais remota ideia de que esses dois players tinham uma carteira, têm uma carteira ao final de 2022, e é provável que isso tenha se alterado ainda para mais, né? Tem uma carteira de títulos do governo americano superior ao que tem, ao que tem os bancos, né? Então, me parece que, assim, olhando nessa linha da discussão de olhando para frente, está muito claro que vem aí algum tipo de alteração nos métodos mesmo, nas práticas, né, que os supervisores adotam para incorporar nas suas rotinas de supervisão um olhar com mais acuidade sobre essas instituições financeiras não bancárias, cujos movimentos podem ser desestabilizadores para os bancos, que esses sim que são mais diretamente supervisionados pelos bancos centrais mundo afora.
Eu posso pegar esse gancho aqui, se vocês me permitirem? Nesse nosso quadro de olhando para frente, né? Eu concordo com tudo que vocês disseram, por óbvio, mas eu só queria deixar claro uma coisa assim, para quem está assistindo, porque essa discussão sobre instituições financeiras não bancárias, ela exatamente não é de hoje, e ela consiste essencialmente numa bola dividida, é o mandato que é dos reguladores de valores imobiliários, que os bancos centrais do mundo ficaram insatisfeitos com o resultado para fins de estabilidade sistêmica e entraram na dividida para ver se tiram essa bola. Tem várias questões políticas associadas a isso, então você vê associações de fundos internacionais, por exemplo, tentando justificar sobre como os fundos de investimento não são sistemicamente relevantes, e aí tem toda uma discussão semântica que surge a partir disso, que na verdade ela reflete também questões políticas. Mas tem uma coisa de natureza e de essência dessas matérias que eu acho que é importante a gente destacar, que é o seguinte: uma cota de money market funds é essencialmente diferente de um depósito à vista ou a prazo. E ele é diferente, a gente pode pensar de várias formas, mas uma cota de money market funds tem como o gestor e os prestadores de fundos têm a obrigação fiduciária de atender o mandato de preservação da riqueza e de eventuais ganhos, as taxas lá e as condições que eles colocam. Num depósito bancário, você está basicamente confiando o seu dinheiro à custódia e à guarda do banco, confiando na solidez dele e das salvaguardas públicas para que seu dinheiro vá estar lá. Eventualmente vai ser remunerado, eventualmente não vai ser, vai depender das condições. Mas o banco, então, ele em essência vai tomar esse recurso e vai aplicar conforme a regulação e conforme suas políticas de risco no que ele achar relevante. Mas, de novo, são duas coisas substancialmente diferentes. A gente pode pensar em termos, por exemplo, como eu estou tentando ensaiar aqui, em termos de governança corporativa, de finanças corporativas diferentes, com objetivos diferentes, e que, portanto, tem esse esforço regulatório que parece que é o seguinte: você tem um quadrado que você tem que encaixar num círculo e você fica pulindo o quadrado para ver se ele entra. Mas o problema é que o quadrado está crescendo de tamanho, como o Marco foi contando, e está ficando um pouco difícil você seguir dessa forma. E aí, de novo, como tem essas brigas políticas que eu falei, às vezes eles tentam falar o seguinte: a gente tem que regular porque liquidez. Aí vai ver uma discussão, mas a liquidez realmente a gente gerencia direito, a gente está fazendo essa posição. Então vamos olhar para a alavancagem agora. Aí não, veja bem, a alavancagem é um outro negócio e tudo mais. Então, em essência, você vai ter então essa diferença e você vai ter uma coisa relacionada ao que a gente estava falando antes. Muitos desses money market funds são também credores de banco, porque eles compram instrumentos de dívidas bancárias, eles ajudam a equilibrar o balanço das instituições bancárias para que elas continuem, enfim, fazendo o que elas fazem. Então, nisso, você tem todo esse conjunto, essas interconexões, essa conectividade que o Marco estava falando, que são complexas. E parece que é o seguinte: é um problema complexo que não vai ter uma solução simples. Acho que essa é um pouco a mensagem. E que, possivelmente, ainda vamos ter algum tempo aí de discussão para... Você tem mais que os americanos, assim, vão lidar com essa dicotomia entre fundos que carregam risco e a ideia de depósito que tem que minimizar o risco. É isso.
Não, total. E eu ia só lembrar uma coisa, assim, porque a gente normalmente não estressa muito isso, né, na discussão Ah, como é que aumenta, né? A gente às vezes fica falando, ah, aumenta o custo de captação dos bancos nisso tudo, e os canais não ficam tão claros, às vezes, assim, né? Para quem não está tão acostumado com essa discussão na cabeça. E essa discussão dos money market funds, para mim, é a coisa que deixa mais claro do mundo. Antes você tinha, sei lá, um banco pagando 4,5. A taxa de juros americana agora está quanto? Está 4,75, né? Esqueci agora falhou aqui o tic-teco.
Acho que 5, né? Acho que é 45 e 5,25. Acho.
Tá 5. Vamos lá. Vamos supor, o banco captava 5, uma taxa muito próxima, 5,5. Vai, vamos botar uma margenzinha, porque o risco do banco é maior que o risco do Fed. O banco captava 5,5, esse depósito que ele captava 5,5 foi parar no Money Market Fund que ofertava. Um serviço parecido, embora muito diferente, a 6, vamos dizer assim. E aí esse money market fund vai eventualmente fornecer, vai pegar esses recursos a 6% que ele promete pagar para o investidor e vai investir. Não vai investir a menos de 6, né? Vai investir, obviamente, procurando ganhar alguma coisinha aí em cima disso. E nessa brincadeira, ele vai comprar ativos, inclusive das próprias instituições bancárias, no mercado de compromissadas e por aí vai, etc. E tal. Quando você vê o seu custo de captação para ele poder investir ao valor maior, acaba sendo também superior. Né? Então, é um canal de transmissão assim muito claro, né? 5,525, né? De como que esse custo aumenta de fato no tomador final. E que coloca, do ponto de vista de pessoas físicas e pessoas jurídicas, que aí, por sua vez, o banco também vai passar a emprestar a taxas que a gente chama, né, de taxas de aplicação, taxa que ele vai cobrar dos empréstimos, por exemplo, das operações, ou para investir no título de dívida corporativa e tudo mais, cobrar uma taxa maior também. E aí você vira e fala, beleza, né? E onde é que essa bola de neve, onde é que, né, essa imagem se coloca? Porque também, né, uma vez que essas empresas, essas famílias vão se deparar com custos maiores, elas vão ter outras necessidades de caixa que a custos maiores talvez não faça sentido para ela tomar um empréstimo. Então ela vai fazer o quê? Vai queimar os ativos de alta liquidez que ela tem, vai queimar o caixa dela, vai queimar os ativos de altíssima liquidez, que por sua vez são esses investimentos nesse money market fund também. Então você cria um potencial de vulnerabilidade de saque ali, no meio dessa confusão toda, que gera um resultado que talvez hoje a gente não saiba muito qual vai ser, mas que possa, sim, né, num primeiro momento, gerar condições de liquidez piores para a economia, que pode gerar uma crise sistêmica de maiores proporções. Não é isso que a gente está vendo hoje. A gente está vendo que, eventualmente, alguns tipos de ativos, especialmente ativos, fundos alavancados, hedge funds, fundos estruturados e tudo, esses sim, tem talvez aí uma possibilidade de reprecificação maior, caso a taxa de juros não comece a cair tão cedo, mas não está claro ainda qual é o balanço de riscos assim que a gente sai. O que a gente sabe, eu acho que também para tentar encaminhando a gente aqui um pouco para o final, assim, é que não tem um episódio de aumento de taxa de juros em que o sistema financeiro sai ileso. Pelo menos o sistema financeiro americano. Aqui no Brasil, a discutir, né? Mas o sistema financeiro americano, a gente vê que qualquer soluço maior da taxa de juros, de fato, a gente vê muito claramente. E isso é um reflexo, inclusive, né, da própria fragilidade financeira das próprias instituições financeiras. É uma coisa que, na academia, às vezes, aqui na literatura, não se fala muito, né? A gente fala muito fragilidade financeira das empresas, porque as empresas investem, tomam emprestado e tudo, e às vezes deixa escanteado, deixa de lado a fragilidade financeira das próprias empresas. Óbvio, depois da crise de 2008, né, muita gente tomou esse tema da estabilidade financeira como um tema importante e tudo, mas eu estou falando assim com um pouquinho mais de perspectiva de longo prazo, isso acaba ficando num segundo plano. E tudo isso para dizer, né, que uma das coisas que eu acho que a gente sai talvez falando um pouco aí de agenda, né, e agenda até regulatória e tudo, é essa necessidade de voltar a colocar a questão da fragilidade financeira dos bancos no centro, sob uma lupa, né, e pensar em eventuais mudanças regulatórias que isso vai estar na mesa. Uma delas que eu acho que vai ser inevitável vai ser uma ampliação da adoção dos requerimentos de liquidez e dos requerimentos de capital um pouco mais restritivos por parte dos bancos americanos. Eu acho que isso, inevitavelmente, a gente vai visualizar de alguma forma no futuro próximo, mas eu acho que tem outras avenidas também que se colocam. Acho que uma das discussões importantes que estão na mesa agora também é: bom, será que um seguro de depósito com limite de 250 mil reais, de 250 mil dólares, ele dá conta da estabilidade dos depositantes? Ou será que a gente vai ter que mudar profundamente esses limites, né? Acho até que o Brasil tem até, fazendo parênteses aqui antes de passar a palavra para vocês, o Brasil tem até uma experiência interessante, né, aqui. Os depósitos a prazo com garantia especial, que foi uma coisa que foi inventada ali na crise de 2008, depois foi retomada na crise da Covid-19, tudo. O que que era isso? Olha, a gente vai excepcionalmente criar linhas aqui em que bancos médios vão poder captar no mercado de atacado, vão poder captar com investidores institucionais ou outros bancos maiores, seja o que for, e vão ter uma garantia do FGC, uma garantia do FDIC, que é grande, uma garantia para 10 milhões, garantia para não sei quantos milhões, enfim. Depois até nos bastidores eu dou uma olhadinha aqui nesses limites que eles mudaram ao longo do tempo. Mas a gente já tem essa experiência aqui, né? Talvez lá fora a gente possa caminhar para ter uma revisão de seguro de depósito, alguma coisa nessa linha, mas realmente não está claro ainda qual caminho que vai ser seguido. Mas essas foram as duas áreas que eu lembrei. Eu não sei, Maca, se você lembra de mais alguma aí que você possa adicionar.
Norberto, eu não queria deixar terminar nosso programa sem introduzir um tema que não é para a gente discutir agora, talvez seja no sistema financeiro número 60, em debate número 60, portanto, daqui a uns 2 anos, que é a questão do papel das mídias sociais que elas têm, que elas desempenharam no sentido de expandir a crise, né, de expandir as mensagens que acabaram aumentando aí diminuindo a credibilidade de alguns desses bancos, provocando a corrida bancária. E a outra coisa que também a gente lá na frente vai precisar discutir é a questão das tecnologias das novas tecnologias de pagamento, sobretudo, que te permitem, isso é algo que também está surgindo no debate. Hoje você está numa instituição, agora, nesse minuto, você está numa instituição financeira com um valor acima de depósito, acima da cobertura do FGC, mas num clique você transfere para uma outra instituição e aí, em alguns segundos, aquilo que não era assegurado passa a ser. Tudo que você precisa é só. É só um clique. Com o Pix, isso então ficou absolutamente transparente. Então, me chamou a atenção. Eu não sabia, não sei se vocês tinham conhecimento, mas me chamou a atenção. Encontrei uma matéria no Financial Times dando conta de que lá no dia 1º de outubro de 2022, olha só que interessante, um jornalista australiano tuitou que ele tinha recebido a informação de uma fonte de que um grande banco europeu estava correndo riscos de quebrar, que estava com problemas de credibilidade, etc., de instabilidade. Isso, dia 1º de outubro, foi um sábado. E aí ele não identificou qual era a instituição, mas o tweet dele foi retuitado e quase 14 milhões de pessoas receberam essa mesma mensagem. E aí, no meio, essa mensagem começou a ser adicionada, quer dizer, a essa mensagem começou adicionada, começou a ser adicionado o nome, a informação de que o banco que estava com problemas de instabilidade, com problemas de crédito, etc., era o CIES. Isso aconteceu no sábado, no dia 1º de outubro. No dia 3 de outubro, as ações do CIES caíram. No primeiro momento da abertura do mercado, caíram 19%. Então, assim, já há quem ache que seja possível você estabelecer alguma métrica que correlacione, né, a velocidade com que essas mensagens são repassadas entre si e o risco de que essas mensagens venham a provocar a instabilidade financeira em uma instituição, uma instituição bancária, uma instituição financeira de qualquer natureza. Então, essa não é uma conversa para agora, mas é um ponto que eu achei que também a gente deveria incluir aí na nossa lista de temáticas que são ahead of the curve, né? Para a gente olhar lá na frente e dizer, olha, lá na frente alguma coisa os reguladores vão fazer para, de alguma maneira, tentar mitigar o risco de que a velocidade com que essas mensagens transitam nessas mídias sociais acabem sendo uma fonte permanente de instabilidade e possam gerar crises de todas as naturezas. Então, é só para a gente colocar na nossa lista aí de não sei quantas, acho que já tem uns cento e tantos temas para a gente olhar para o futuro, só incluir mais esse na nossa lista de questões para debater lá no âmbito do nosso observatório e no âmbito lá dos nossos cursos no Instituto.
Eu fecho aqui, eu só queria, assim, nesse exercício de futurologia, vocês já falaram tudo, enfim, muito melhor do que eu poderia, mas pegando, eu acho que pegando esse gancho do Maca, da questão das mídias sociais, eu vi recentemente, teve algo parecido com o próprio First Republic, a CNBC, na sexta, antes de ser definida a aquisição pelo JP Morgan, um dos repórteres falou, parece que não vai ter solução e esse banco vai realmente entrar em recuperação judicial. Não foi o caso, esse repórter deu um certo furo nesse sentido, mas parece que assim que essa notícia foi circulada por sei lá quantas pessoas, logo depois dela ser publicada, teve uma queda também perceptível no valor das ações do First Republic na sexta, antes de fechamento. Então, também tem, eu acho que não só das mídias sociais, mas das próprias mídias mais tradicionais, uma certa responsabilidade nesse sentido, né? Que aí vai um pouco de, talvez mais de ética do que necessariamente de qualquer outra coisa. Parece também claro nesse caso. E pegando o gancho do Norberto, e eu peço desculpas por me estender, mas na parte da gente pensar, de novo, voltar para a natureza de olhar a estabilidade financeira das instituições financeiras, me parece que a coisa que mais pegou, que mais apareceu no discurso do Fed e com os legisladores americanos, é pensar como é que você trata o risco de mercado da dívida pública. E aí, se fosse eleger um tema para entrar na pauta, parece que esse vai estar na lista de prioridades da regulação. Mas, assim, futurologia aqui também. Se você me permitir, então, um último comentário, só queria agradecer vocês pelo convite. É uma honra, é sempre legal para caramba estar aqui. E eu queria agradecer também a paciência de quem está ouvindo aqui, a gente falar por uma hora e meia. Eu, então, falei a beça, então já agradeço a quem aguentou.
Deixa eu agradecer também, Norberto, aí aos nossos ouvintes e aí a possibilidade de dividir com vocês aí essas reflexões que acabam sendo super, super legais. É um material que a gente está acumulando lá no âmbito do OSF e que tem servido, inclusive, de referência para as nossas aulas lá no Instituto. Então, boa noite a todos aí. Obrigado, Norberto. Obrigado, Gabriel, aí, pela possibilidade.
Eu que agradeço a presença de vocês, gente. Até, né? O Mac em especial deve estar ali se tremendo, porque já está rolando o Fla-Flu, já começou, né? Mas agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente agora, quem também vai nos ouvir, nos assistir depois. E espero que a gente, enfim, tenha conseguido explicar algumas coisas, colocar algumas questões, sem a pretensão de responder tudo aqui, para a gente seguir essa conversa aqui no canal do Instituto de Economia. A gente, essa semana, ficou um pouco órfão aqui no canal, porque o Dudu, enfim, foi ocupar uma função na Petrobras e não tá, mas não vai mais ser viável, né? Possível, factível, continuar com o Diário da Crise, mas a gente segue aqui no canal com a nossa programação, com o curto-circuito, com as conversas sobre o mundo contemporâneo, e a gente talvez fique um pouquinho de férias agora, né? Depois dessa primeira série de discussões aqui no ano, para a gente voltar, depois com temas contemporâneos e outros debates sobre o sistema financeiro aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez, Gabriel, obrigado ao Maca, e aquele agradecimento de sempre à Camila, responsável pelas artes lindíssimas aqui dos nossos programas, e pelo Guilherme também por todo o apoio técnico aqui no Sistema Financeiro em Debate. Um abraço para todo mundo e a gente se vê em breve de volta aqui no canal do Instituto. Até mais.
Boa noite, pessoal. Um abraço.